Ou seja, qualquer objetivo que o Estado pretende implementar e, portanto, também não é equilibrado ter só relativamente ao ambiente a questão da política fiscal. Mas, por outro lado, e eu julgo que também é importante fazer essa reflexão, que é uma reflexão de matéria, que é, de facto, se a política fiscal que tem a veste de ser ecologicamente comprometida, não é uma transferência de custos para a generalidade das famílias, do povo, de quem não tem responsabilidades ou quem muito, muito poucas responsabilidades tem na forma de produção, na forma dos resíduos, nas poluições, enfim, nas emissões, que não tem controle sobre a produção. E, portanto, quem não tem controle sobre a produção não deve ser responsabilizado e eu julgo que isto tem alguma relevância. No entanto, o próprio artigo 66, julgo que é na linha H, já faz uma compatibilização da política fiscal com os objetivos, ou seja, já faz essa referência e nos diz até que ponto podemos ou devemos ir. E, portanto, nós não achamos correto nem introduzir aquilo que é a chamada fiscalidade verde, nem por uma questão de local próprio, porque não é este o local próprio, mas também porque não concordamos com a transferência destes custos para quem não tem controle sobre os modos de produção e os seus impactos ao nível ambiental. Apenas uma referência que tem a ver com quando se coloca nas propostas para o número 2, nomeadamente no proémio, a questão de acrescentar às incumbências do Estado as regiões autónomas e os municípios. E as autarquias, pronto, há várias formas de o referir. Nós achamos que isto não deve ser colocado na Constituição, porque se por um lado existe lugar próprio para as incumbências das regiões e dos municípios, também... quando nós referimos o Estado, é o Estado no seu todo, e depois isso é definido em lugar próprio. E também porque não são os níveis de poder não estão taxativamente fechados, na medida em que se forem criadas as regiões administrativas, que hoje não são uma realidade, mas que a própria Constituição prevê, passariam a ser incumbência dessas regiões administrativas também em implementação destas direções constitucionais. E, portanto, nessa medida não acompanhamos a proposta.
Obrigado. Tem a palavra agora, se ainda quiser acrescentar alguma coisa sobre o 66, o Pedro, já não. Então, depois na resposta. Passo a palavra então à deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à dimensão da nossa proposta de alteração ao artigo 66 ambiental, neste caso, o atual enquadramento constitucional, bem sabemos que tem permitido consagrar um conjunto de avanços, alguns deles até bastante importantes na proteção do ambiente, como é a recente lei de bases do clima. No entanto, parece-nos que, tendo em conta a dimensão do desafio climático, mas também o estado de retrocesso que temos assistido, quer por força do declínio da biodiversidade, e ainda esta semana foi atualizado o livro vermelho relativamente ao estado das espécies e da sua conservação no nosso país, mas também no sentido de garantirmos um maior comprometimento da própria Constituição e do país com o combate às alterações climáticas, que se consiga travar o aquecimento global e também impedir um cenário que tenha consequências desastrosas para a vida no planeta, tal qual como o conhecemos, parece-nos que é da maior relevância densificarmos este artigo. Desde logo, por força da gravidade das consequências das alterações climáticas, os próprios fenómenos climatéricos extremos que vão ocorrer com cada vez maior frequência e a necessidade até de um novo paradigma naquilo que diz respeito ao desenvolvimento económico e, acima de tudo, ao ordenamento do território. Há várias disposições que acabam por ser também transversais a esta preocupação, mas a forma como lidamos com a natureza e a própria biodiversidade levam a que neste projeto de revisão o PAN proponha, no âmbito do ambiente e da proteção da natureza, um conjunto de propostas de alteração. Em primeiro lugar, e tendo em conta que Portugal é o país que mais sofrerá com os efeitos das alterações climáticas, propõe-se que a redução da emissão de emissões de carbono passe a ser considerado como um elemento fundamental para garantir o direito ao ambiente e à qualidade de vida, sendo um dever do Estado promover efetivamente, até nas suas políticas públicas, esta redução. Em segundo lugar, a consagração de um conjunto de novos direitos fundamentais no domínio ambiental, para além do direito ao ambiente, com destaque ao direito ao equilíbrio climático, entendendo-se como tal o direito de defesa contra os impactos das alterações climáticas das presentes e das futuras gerações, consagrando aqui também o princípio da justiça intergeracional. E desde logo, no âmbito do equilíbrio climático, garantindo o poder de qualquer cidadão ou cidadão exigir, junto das entidades públicas ou privadas, o cumprimento dos deveres e obrigações a que se encontram vinculados constitucionalmente, legal e internacionalmente em matéria climática. Ora, tendo em conta que reiteradamente aquilo que assistimos é precisamente a violação das diferentes disposições em vigor, e basta olharmos para aquilo que têm sido os relatórios relativamente aos crimes ambientais para perceber a escassez de ações que chegam à barra dos tribunais, por exemplo, em ações de poluição dos rios ou até mesmo destruição de ecossistemas, para perceber que claramente existe aqui um problema a densificar nos vários instrumentos jurídicos, seja a Constituição, seja a legislação ordinária. Mas depois, por outra dimensão, a necessidade de consagrar ainda o clima estável, entendido como o direito à manutenção da presença na atmosfera de valores que sejam inferiores a 350 partes por milhão do dióxido de carbono, o que vai ganhando cada vez maior relevância no domínio internacional na proteção ambiental. Por outra dimensão, o próprio direito à informação e o acesso à sensibilização ambiental. Isto é em linha com o que dispõe a própria Convenção de Aarhus, o direito à participação em procedimentos que tenham em vista a tomada de decisão com a incidência dos bens naturais ou do impacto ambiental. Parece-nos que este acesso à informação, mas também o dever de informar e de sensibilizar são absolutamente fundamentais. Procuramos também assegurar o reforço do direito ao ambiente, ao clima estável e ao equilíbrio climático dos jovens, enquanto geração que vai ser mais afetada com a consequência das alterações climáticas numa perspectiva intergeracional, pois são os jovens precisamente que vão pagar uma maior fatura climática de acordo com aquilo que seja o estado com que deixemos o planeta, em particular o nosso país. Depois, por outro lado, compatibilizar a política fiscal, a dita fiscalidade verde, e também os próprios subsídios que são dados em função da pegada ambiental adequada. Ou seja, compatibilizar o desenvolvimento, a proteção ao ambiente e a qualidade de vida, nomeadamente com a redução e o desincentivo à utilização dos combustíveis fósseis, mas, por outro lado, e pela positiva, tudo o que sejam medidas que reforcem a proteção da biodiversidade, a utilização sustentável dos solos, os espaços urbanos, a indução de padrões de consumo mais sustentáveis, que haja também aqui uma discriminação positiva, indo ao encontro até de valores como o princípio da taxonomia europeia e, consequentemente, e a própria ONU e a Organização Mundial de Saúde têm feito os apelos para a eliminação dos subsídios perversos e a própria legislação nacional acaba por fixar e conceder este tipo de benefícios a combustíveis fósseis ou à sua utilização, o que nos parece estar em contraciclo com estes compromissos internacionais fixados. Acompanhamos propostas como a do PSD e do PS que falam na economia circular e que privilegiam um modelo circular. Parece-nos que esse modelo efetivamente transporta e carrega em si um princípio fundamental: os recursos não são finitos e, portanto, não são infinitos, e sendo finitos é fundamental olharmos para a sua valorização, para o seu reaproveitamento e até para o respeito que a conservação da natureza nos deve merecer. E, portanto, acompanhamos nessa medida as propostas, achamos que elas são completamente compagináveis com as diferentes visões que trazemos aqui para o artigo 66 e acaba por existir uma complementaridade em função das várias propostas. Relativamente à proposta do LIVRE, temos só aqui uma reserva relativamente ao elenco quase que taxativo com que simples exemplificam os vários princípios, porque ao exemplificar-se vários princípios corremos o risco de deixar de fora alguma preocupação, nomeadamente um princípio que muitas das vezes não é trazido para cima da mesa, sobretudo quando estamos a falar da agenda climática, que é o princípio da conservação. Este tem que ser o princípio basilar, mais do que prevenir, mitigar, compensar, conservar tem que ser efetivamente o princípio basilar da nossa atuação, sob pena de tantas vezes falarmos em mitigação ou conservação ou prevenção que acabamos por permitir que que se cometam crimes ambientais absolutamente inaceitáveis, e basta olharmos para o debate que temos tido em torno das Alagoas Brancas, da construção na Duna de Troia, ou até mesmo da destruição dos sobreiros em várias zonas do país, para percebermos que há uma imperiosidade de que consagramos o princípio fundamental da conservação. Pelo que se houver aqui a salvaguarda, não só de que é meramente exemplificativo, ou seja, ou designadamente ou nomeadamente, parece-nos que poderá aqui depois ser um bocadinho contrário, é só a única ressalva que temos, não é uma questão de fundo, mas sim uma ressalva para que haja aqui uma maior interpretação da norma.
Tem a palavra então agora o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As propostas de alteração do LIVRE ao artigo 66, no que diz respeito a estas questões de proteção da natureza e do meio ambiente, têm dois momentos diferentes, um novo número 2, com o elenco precisamente destes princípios a que a senhora deputada Inês Sousa Real ainda agora se referia, e devo já dizer para atalhar caminho, porque não me choca nada que hajam designadamente ou nomeadamente estes princípios, não tenho nenhumas objeções a isso, e depois uma segunda parte que tem a ver com o desenvolvimento e promoção de políticas públicas, tanto nacionais como internacionais, tendentes a assegurar esses princípios. Então, começando pelo novo número 2, achamos já várias vezes, tem havido nesta nossa comissão eventual a discussão sobre ser mais ou menos prolixo, desta vez creio que não poderemos ser acusados desse pecado, é até uma proposta mais concisa do que outras que temos aqui, de elencar princípios que norteiam a ação pública do Estado português na proteção da natureza e do meio ambiente. Três deles, precaução, prevenção e poluidor pagador, vêm diretamente de uma obrigação europeia à que já estamos vinculados, no artigo 191 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que lista quatro princípios, um dos quais lá está, era um que não está coberto pela nossa proposta, mas que se pusermos aqui um designadamente ou nomeadamente também não está excluído, e de qualquer forma o Estado português está obrigado a ele, que é o da retificação na fonte, não sendo exatamente a mesma coisa que o princípio da conservação, apesar de tudo se aproxima dele. Os princípios da justiça ambiental, da solidariedade intergeracional e da ação climática, de uma maneira ou de outra, estão presentes também em novas políticas europeias e internacionais, como em particular as que têm a ver com a taxonomia europeia. E o princípio da responsabilidade é aquele que, em nosso entender, está na base disto tudo. É o princípio que, até do ponto de vista filosófico, na obra de Hans Jonas, inspirou o nascimento da ecologia política como preocupação coletiva. Costuma-se dizer que essa obra é uma espécie de Kant para a crise ecológica e ambiental. Pois bem, se a filosofia kantiana inspira diretamente as nossas constituições, inspirou praticamente, inspira todas elas, a bem dizer, e então se calhar vale a pena pensar que no século XXI devemos atualizar a missão constitucional para incluir também a questão da justiça ambiental, que é, aliás, outro dos princípios que aqui nós colocamos. Ou, aliás, para incluir a questão do ambiente e, além destes princípios a que já me referi, incluímos também o princípio da justiça ambiental. Depois, no número 3, antigo número 2, nós temos aqui, e reparem já agora, parênteses sobre remuneração. Eu até agora ainda não vi ninguém objetar sobre a remuneração em números de artigos da Constituição. E, portanto, o problema aí, do ponto de vista dos nossos constitucionalistas, seria o mesmo, porque antes se referiam ao artigo e número, estamos sempre a criar novos números, portanto, esta lógica, por maioria de razão, devia servir também para os artigos, e se calhar era capaz de arrumar o assunto. Exatamente, com HTML, hipertexto, e o pessoal vai logo todo. Ora, portanto, no novo número 3, antigo número 2, a inclusão de duas alíneas, I e J, uma que tem a ver com as políticas nacionais tendentes a assegurar o cumprimento dos princípios atrás listados, desenvolver e implementar ações de prevenção, adaptação e mitigação dos riscos e dos efeitos da crise ecológica e da emergência climática, também não me choca nada que possamos incluir, e de conservação da natureza, e a linha J, aí já do ponto de vista da política internacional, mas assim como uma missão do Estado português na sua política externa, promover o diálogo, a cooperação e a solidariedade internacional. Depois voltarei a esta última expressão, para a adaptação, mitigação e o combate à crise ecológica, à emergência climática e à proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade. A parte da solidariedade internacional é importante quando vemos que muitos países nas negociações da agenda climática internacional pretendem ir